5ª Conferência Nacional de Saúde Mental. A Rádio Quintal conta tudo para você.
Conferência que decide muito da vida do nosso povo na saúde mental. E essa discussão acontece, já aconteceu durante esses últimos anos e culmina com a 5ª Conferência Nacional de Saúde, que é, Janaína, é o momento onde junta, faz um apanhado, faz um balaio, e aí agora a gente, com esse balaio, vai sair para a feira, que é exatamente implantar o que se discute e o que se aprova.
Tornar isso política pública para executar para os usuários.
Pois é, eu sabe com quem a gente vai conversar agora, você que está nos ouvindo? Nós vamos conversar com a equipe do MOHAN, que é o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase. Arthur Custódio, que é um militante da saúde pública, militante do SUS, é assessor do MOHAN, o MOHAN Nacional, e está aqui com a gente para a gente conversar. Arthur, é sempre uma alegria ter você para esses diálogos. Tudo bom?
Tudo bom, Luiz. É muito bom estar com você de novo. Muito bom estar te encontrando sempre nas conferências, na defesa do Sistema Único de Saúde, na defesa da cidadania brasileira. É sempre muito bom.
É, e eu começo, para quem é do MOHAN e para quem não é do MOHAN e é atingido pela Hanseníase, sabe o tanto que isso tem afetado diretamente a questão da saúde mental. Como que é essa relação hoje do hanseniano com a pessoa com Hanseníase com a questão da saúde mental?
É, Luiz, eu acho que tem várias coisas que nos aproximam, né?
Sim.
Primeiro pela história. A gente tem que lembrar que tudo que a sociedade não sabe lidar, não sabe como trabalhar, tem uma coisa meio fascista que está dentro da sociedade, às vezes permeia pela saúde, que são as políticas higienistas, aquelas de limpeza da sociedade.
E que, né, tem muita gente que deixa vazar isso bem na cara, né?
É, tem muita gente que na hora que solta nem percebe, porque está tão introjetado, está tão, vamos dizer, está tão enraizado, né, na formação, às vezes, das pessoas, que elas nem percebem, às vezes, que estão sendo dessa forma. E a política higienista era isso, era a limpeza da sociedade. É limpar a sociedade das pessoas com Hanseníase, limpar a sociedade das pessoas com problemas mentais, com tuberculose, e viam outros casos, né? Então, isso já foi abordado por vários cientistas no mundo todo, como que a sociedade lidava com isso. E, tanto na Hanseníase quanto na saúde mental, foram criadas colônias de isolamento, colônias de segregação e de separação.
Secular!
Sim, sim. E o Brasil construiu mais de 100. Hoje a gente tem aproximadamente 27 em funcionamento, mas não mais para isolar. Mas é que as pessoas que foram isoladas lá constituíram suas redes. Um pouco diferente da saúde mental nesse caso, em que você tem o programar de volta para casa, você tem desinstitucionalizar, tirar. As pessoas lá, como elas tinham uma autonomia, né, elas construíram suas redes no próprio local. Então, na verdade, a gente faz um processo de reinserção às avessas, sabe, Luiz? Pegar, por exemplo, como o Rio de Janeiro, nas colônias de Curupaiti e Tavares, Betim, agora em Belo Horizonte, que tem 50 mil pessoas, é um bairro gigante lá, e você faz a regularização fundiária. Você dá as casas para as pessoas. Então, você faz uma reintegração às avessas. Então, nesse momento, a gente se afasta um pouco da política, porque não dá simplesmente de deixar uma pessoa 50, 60 anos isolada no lugar em que ela construiu redes e agora vamos te botar de volta para onde? Né? Então, ao contrário, vamos inserir a sociedade dentro desse espaço. É uma inversão. Agora, essa história, como elas nos aproximam, a gente teve recentemente, Luiz, a indenização dos filhos que foram separados dos pais. Há 2 semanas atrás...
Um decreto presidencial.
Na verdade, foi uma assinatura de uma lei.
De uma lei, isso é correto.
Na primeira...
Explica só, abre esse parênteses, explica aí. O que é que o presidente Lula fez com as famílias atingidas pela Hanseníase?
Eu vou até antes, viu, Luiz?
Vai um pouquinho.
Vou até antes. Lá em 2007, 2005, o presidente Lula fez uma medida provisória. E da medida provisória foi convertida em lei e depois teve decreto para regulamentar. Essa medida provisória, 373, convertida na Lei 11.520, foi a que indenizou as pessoas que foram segregadas no Brasil pela Hanseníase. E por que isso? Porque a cura da Hanseníase surgiu na década de 40 e o Brasil continuou isolando por lei até 76 e, na prática, só parou de separar as pessoas em 86. Então, esta foi um reconhecimento. O Brasil foi o segundo país do mundo a reconhecer que isso foi um crime de Estado
e
fazer
e
uma indenização.
Indenizou. E agora?
Então, quase 10 mil pessoas indenizadas, hoje a gente deve ter em torno de 5.500 vivas. Né? Só que se foi um crime com elas, também foi um crime com os filhos, que foram tirados delas, colocados em orfanatos, muitos foram dados para adoção, muitos desapareceram. A gente descobriu o fluxo de filhos que saíam do Brasil, eram adotados na Itália, um outro que saía da região norte, pelo Suriname, para ser adotado na Holanda.
Muitos tiveram adoecimento mental.
Também. Porque a gente está lidando com pessoas, e ainda tem, né? Então a gente está lidando com os filhos separados, pessoas que não tiveram afeto, que foram institucionalizadas, né? Que não tiveram ligação com os pais. Muitas foram... há relatos que as crianças eram dopadas, porque eram muitas crianças, para botar para dormir, então se dopava. E a gente está falando de um tempo em que não existia estatuto da criança e adolescente. Então não existia nenhuma proteção. E eram crianças que eram o filho do pior da sociedade, que eram as pessoas atingidas pela hanseníase naquele tempo, usando até a denominação que a gente conseguiu proibir no Brasil de lepra. Né? Então eram os filhos de leprosos. Então era o pior da sociedade. Então a gente avança, né? A sociedade brasileira avança, o SUS avança, a gente tem a cura da doença, a gente enfrenta o estigma, o preconceito. E essas colônias, elas precisam ser pensadas como patrimônios históricos, como patrimônios do que a gente chama de memória sensível ou memória da dor, assim como são os manicômios. Né? Eles têm que, alguns têm que ser preservados para que a sociedade veja e para que nunca mais aconteça. Eu defendo, por exemplo, que a gente pegue os 4 ou 5 manicômios judiciais e transforme em museu, mostre o que as pessoas passaram, como é que era isso, para que nunca mais aconteça. Porque a sociedade precisa lembrar dos seus atos fascistas para que eles não venham e se repitam na sociedade.
Arthur Custódio do Morran. Maria Janaína.
Arthur, que satisfação tê-lo aqui conversando conosco de um tema tão pertinente e, ao mesmo tempo, tão invisível para a sociedade, em que as pessoas ainda insistem em não dialogar, em fechar os olhos e achar que isso não existe, né? Então, assim, você está à frente desse movimento do Morran, você dialogar, você trazer esse esclarecimento para a sociedade de como é esse processo, de como essa, a lei que foi, a legislação, né, que foi aprovada agora pelo presidente Lula, da importância de dar visibilidade a esses sujeitos que muitas vezes, por muitos séculos, foram invisíveis, e aí você trouxe alguns contextos aqui que a gente não vai reproduzir, de como esses sujeitos eram tratados na sociedade. E, Arthur, diante disso, né, pra mim, eu estou totalmente contemplada com a sua fala, mas eu queria que você nos colocasse para a gente aqui da Rádio Quintal, para os nossos ouvintes, a partir dessa 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, e como é que o Morran sai daqui, né? Qual é como é que o Morran vê essa conferência para dar esse suporte a essas pessoas que são do movimento?
Maria Janaína, você é de onde?
Eu sou da Paraíba, muito sou do orgulho. Sertão paraibano.
A gente tem que agradecer sempre ao Nordeste. Mas assim...
Dívida é grande, viu?
É? Então, lá na Paraíba tinha uma colônia de isolamento.
Tem a colônia de Bahia.
Você acredita que ela está sendo derrubada totalmente? Inclusive, prédio, a estátua... Né? Eu tenho um vídeo do pessoal derrubando a estátua de Getúlio Vargas da inauguração. Então, a gente precisa avançar na preservação desses patrimônios. Mas, para que não aconteça, do mesmo jeito da saúde mental. Mas, por outro lado, tem uma outra questão, que é o momento atual. O Brasil é o primeiro lugar do mundo em incidência de hanseníase. Segundo em número absoluto de casos. A gente só perde para a Índia o número de pessoas. Né? Então, e durante a...
Casos notificados.
Casos notificados.
Ou seja, os subnotificados, o número seria bem maior.
E pior do que isso. A gente tem a subnotificação, que é aquela pessoa que eu identifiquei, mas que eu não avisei, mas eu estou tratando. Mas existem os subdiagnosticados, aquelas pessoas que não foram diagnosticadas. A gente saiu de mais de 30 mil casos novos por ano, para, durante a Covid, cair para 15 mil. E hoje a gente está em torno de 17, ou seja, a gente está com um buraco de assistência. E essas pessoas estão chegando com sequelas da hanseníase. E muitas delas vão sofrer de uma coisa que afeta a saúde mental de qualquer um, que é o estigma e o preconceito.
Arthur,
Então é isso que a gente trabalha nessa conferência. A gente precisa avançar e dizer que doenças de populações negligenciadas, doenças que vão atingir a população mais pobre, negra, periférica desse país, precisa ser vista, precisa ser tecnologia, precisa ter novos fármacos, precisa ter uma coisa que a gente sempre defendeu no SUS, desde que eu conheço o Luiz, desde pequenininho, defendendo no SUS.
Oi, Luiz.
Né? Defendendo no SUS uma coisa chamada equidade. A gente precisa ter equidade, a gente precisa puxar a corda para o lado dessa população mais negligenciada, dessa população mais esquecida das políticas públicas. E esse é o grande desafio da gente. Como é que a gente vai, na Conferência de Saúde Mental, dizer, ó, para as pessoas com doenças negligenciadas, como a hanseníase, precisa ter na equipe de saúde da família um profissional de psicologia. A gente precisa ter um profissional de saúde mental. A gente precisa integrar a política de saúde mental.
O assistente social.
A porta de entrada. Aliás, eu fui estudante de serviço social.
Eu sou assistente
anos.
Social.
Eu não consegui, porque eu fiquei fazendo movimento social no movimento estudantil.
Tem que focar, tem que focar.
Mas, é assim, é isso. A gente precisa de serviço social. E um serviço social que não seja aquele...
Assistencialista.
Aquele capacitista,
isso,
que a pessoa que não tem capacidade, não é isso. A gente precisa daquele serviço social que pense em fortalecer movimentos sociais, fortalecer cidadania,
sim.
fortalecer o um enfrentamento
sim, sim.
e a proteção desse sistema.
Sim.
Eu tive a sorte de assistir uma entrevista de vocês anterior, né, com a questão dos adolescentes nas conferências, como é importante... a gente renovar quadros. Eu e o Luiz aqui já estamos de barba branca e tal, mas veja a Anaína vendo, jovem, né?
Fernanda.
Fernanda, a galera se... Fernanda, mais ou menos, que ela já está no meio de caminho.
Eu já passei dos...
Não diga isso.
Ela está
entre a Janaína e a gente,
menina.
Luiz.
Tu está vendo, Janaína?
Você está ao vivo agora na Rádio Quintal, numa conversa com o Arthur Custódio.
Fernanda é mais nova do que eu. Eu sou de 88.
Vou gravar esse áudio.
Aqui. Então, nós estamos nessa conversa com o Mohan, trazendo essas discussões para dentro da saúde mental. Eu quero só aproveitar para a gente se despedir do Arthur, dizendo que eu conheci um dos vazios assistenciais das pessoas atingidas pela hanseníase. Eu morei numa cidade chamada Alvorada do Norte, que fica às margens da BR-020, indo depois na divisa da Bahia com Goiás. Eu morei vários anos nessa cidade. Tem um índice alto,
alto índice.
E que eu só descobri isso muito depois, porque eu conheci uma senhora, que eu não vou citar o nome aqui, que ela já faleceu, inclusive, que ela não saía de casa. E eu sempre ia visitá-la, porque ela tinha mobilidade, era uma senhora de 60, 70 anos, por aí, nessa faixa, mas Arthur, ela não saía de casa. E eu não conseguia entender por que ela escondia, não era diagnosticada e não tinha assistência, porque lá não tinha essa assistência. Aí só depois eu compreendi que a família toda estava atingida, que várias pessoas não iam na casa dela e me questionavam, por que você foi lá visitá-la? E eu não sabia. Mas eu ia por empatia, mas mesmo se soubesse, também iria. Iria tomar meus cuidados, evidentemente. Mas o vazio chama-se Alvorada do Norte, BR-020, na saída de Goiás para Bahia. Lá tem alto índice e tem um índice de migração muito grande, e eu acho que lá também é um índice de... não é infestar, que chama, mas um outro termo,
contaminação.
De contaminação. Mas enfim, depois tu olha isso com o teu grupo, agora são 2h26 e a gente agradece, Janaína, o Arthur Custódio. Obrigado, Arthur, por esse papo aqui.
Não, eu que agradeço vocês, e é realmente assim, a gente tem o Brasil, a gente tem um índice alto ali, Mato Grosso, Tocantins, do sul do Pará, mas aqui na região centro-oeste a gente pega Goiás e ali nos limites com o Nordeste. Todos.
Sim, divisa com a Bahia.
É. Então a gente tem essas questões que a gente precisa aprofundar. E é claro, fortalecer a atenção primária. É essencial que a atenção de primária é a porta de entrada desses casos.
Hanseníase e a saúde mental. Foi esse o papo com Arthur Custódio do Mohan. E a gente agradece muito.
Quinta Conferência Nacional de Saúde Mental. Acompanhe conosco pela Rádio Quintal.